Olha, aqui o seguinte é que aqui na minha infância mesmo, esse Mamanguape aqui não era lugar, não tinha essas coisas que tem hoje. Não era lugar, não era lugar provavelmente bem, não, aqui não tinha energia boa, aqui não tinha água de qualidade boa, aqui não tinha nada, aqui não tinha nada aqui. Só tinha, quando cheguei logo por aqui. Isso aqui era um montão de mato, quando cheguei logo para aqui. Aqui eu vim para aqui numa faixazinha assim de. Uma faixazinha assim de 8 anos a 9 anos. A minha faixa era essa. Aí o lugar foi crescendo, foi. O povo foram fazendo casa, o lugar foi crescendo e foi modificando as coisas para frente, né? Quando cheguei logo para aqui, as luzes aqui eram um cagafogozinho. Antes eu usava um transformador de 60, de 60 volts, por aí assim, 320. Era um transformador que a gente usava aqui. Uma geladeira a gente não tinha condição de usar, então eu usava um transformador de 220. Se a gente quisesse usar uma geladeira, uma televisão naquela época, que era televisão de. Que era televisão, vamos dizer assim, de. Como é, meu Deus? Era de. Televisão. Era assim a televisão que a gente usava naquela época, que era uma televisão de transformador, que a gente não usava sem transformador de maneira nenhuma. Se a gente não tivesse um transformador, a gente não usava uma televisão aqui. Aí os homens, esses políticos, que nem eu sou, entende, né? Aí os Ariano mesmo, que era o deputado aqui da cidade. Ali foi um deputado indo e voltando. Ariano, não vou falar dele. Eu posso falar dele assim, de bem. Isso aí eu posso dizer. Eu trabalho na prefeitura de Mamanguape. Eu sou funcionário da prefeitura de Mamanguape. Eu entrei para trabalhar aqui no tempo de Gustavo, de doutor Gustavo. Pensa um prefeito bom era Gustavo. Nunca deixou um pai de família passar necessidade. E todo mundo trabalha satisfeito com ele quando ele era prefeito. Eu fiquei, quando a gente recebia por semana, fiquei canso. Chegava no pagamento, ele dizia assim, os pagadores diziam, pronto, não tenho centavos no corte da prefeitura para pagar os funcionários. Aí quando a fé, o telefone batia para a usina. Quando a fé, o saco de dinheiro que vinha. Marrado pela boca nesse saco de carvão, né? Aí pagava todo mundo ficava satisfeito. Aí daí por diante, aí eu sei que Mamanguape, aí Mamanguape foi crescendo, vem crescendo, vem crescendo, vem melhorando a qualidade de material, as coisas, né? Aí eu sei que até aqui, graças a Deus, nós estamos de parabéns dentro de Mamanguape. Então, entrou nesses prefeitos todinhos que entrou aqui. Entrou primeiro a Gustavo, não. Castor, foi Coronel Castor, era o prefeito aqui de dentro. Mas já não foi no meu tempo ele, foi no outro tempo. Mas eu ouvi o anúncio que ele era bom prefeito, de Mamanguape, tá. Aí foi entrando. Entrou Aécio, entrou Guilherme. O Guilherme foi o pior que deu dentro de Mamanguape. Foi o pior prefeito que existiu dentro de Mamanguape, foi o Guilherme. Não pagava ninguém não. Propriamente eu mesmo, ele me deixou eu com fome porque eu foi no tempo de política. Aí o prefeito Gustavo Fabinho entrou de candidato a prefeito e eu fazendo passeata nas campanhas de Fabinho. Aí tem um trabalhador, um empregado de Guilherme, aí disse assim, mas trabalhando na prefeitura, Geraldo fazendo campanha para outro prefeito. Aí chegou, passou para Guilherme, Guilherme, pô, me afastou do serviço. Não foi na questão de. Foi na assistente de Machado já. Aí pegou, porque eu tava fazendo campanha para Machado, aí Guilherme foi me afastou do serviço. Aí diretamente eu fiquei com a mão na cabeça, digo, Jesus, e agora que eu vou fazer, Jesus? Aí eu digo, me lembrei, digo, ah, Machado ganhou, peraí. Aí eu fui carregar para casa do doutor Machado, que era o prefeito. Ele disse, olha, vá para casa. Que ele não botou você para fora, não. As penas, ele lhe deu esses 3 meses de descanso a você. Vai para que quando eu assumir a prefeitura, eu mando lhe buscar. Diretamente, aí eu trabalhando por ali, devagarzinho, dentro de casa, e a perna, só que a gente que somos fracos, que pobre é o diabo, né? A gente que somos fraquinhos, a gente fica desesperado, né? Eu fiquei ali desesperado, tal, digo, mas tem nada não, vou esperar, porque Deus é bom. Quando Machado assumiu a prefeitura, ele manda me buscar em casa. Aí Zé com o irmão do doutor Machado disse, manda, chama. Aí me chamaram, eu fui lá, na casa de Zeca. Ele disse, para você trabalhar a partir de segunda-feira. E no sábado já é na feira. Eu digo, tá certo. É que foi no sábado, aí foi no dia 1º de janeiro. É que foi no sábado, aí eu fui. Barrei a feira. Aí cheguei, tá até de hoje. Eu sei que desses prefeitos todinhos, que nem prefeito aqui para entrar, para ser que nem Eduardo, não existe. Mamanguape não vai entrar um prefeito que nem Eduardo mais nunca. Mas nunca mais entra. Porque o Eduardo, eu só preciso se ouvir. Eu acho que só eu escuto pelo rádio. Eduardo é o melhor prefeito que existia de Mamanguape, é ele. Porque ele paga bem. Ele não quer que nunca deixou um fome. Ele paga antecipado, às vezes, a gente. Ele não deixa a gente passar fome, não, senhora. Pensa num prefeito? Bom. Não é porque eu trabalho com ele, não é porque é a verdade, a gente tem que dizer a verdade. Mas às vezes tem muita gente que não gosta da verdade. Não quer que a gente diga a verdade, mas a gente tem que dizer a verdade. Porque assim Deus mandou a mãe dele andar com a verdade na mão, e por causa que a gente aqui também não pode andar com a verdade. Né? Aí, é por isso que eu digo a senhora, que o prefeito Eduardo Carneiro de Brito é grande prefeito de Mamanguape. Não deixa sequer um funcionário passar, sequer um dia de fome, não deixa. Pronto, agora, passa amanhã, eu já passo amanhã, a gente já vai receber uma parcela do 10. Passa amanhã, no dia 18, a gente já vai receber uma parcela do 10, para a semana. Aí a gente recebe uma parcela do 10, no fim do mês tem o pagamento do mês trabalhado, que ele paga, que vai pagar nós. Porque antes que vai entrar um prefeito mais nunca aqui na cidade, não entra não, aqui dentro. Pode entrar, prefeito que nem Eduardo, mas vai ser meio difícil.
Só me diga uma coisa, na época que o senhor era criança aqui, o senhor falou que essa região aqui era mata pura, né?
Aqui, essa frente aqui que a gente tá ali de frente, ali era mato só, quando eu cheguei logo para aqui, só era mato só. Desse outro lado ali tinha um plantio de roça, que era só um plantio de roça só, daquele lado de lá. E aqui, nessa região ali, só era mato só. Essa casa aqui foi a casa do meu sogro. Aí eu fiquei por ali, eu morava lá embaixo, aí é onde eu morava. Tinha uma carreira de mata assim, que era mata só dentro de Mamanguape. Aqui esse lado do cemitério aqui era uma mata só. Aqui quando era várias casas tinha aqui nesse lugar aqui. Aí eu sei que o Vamessor começou a vender esses terrenos por aqui. E o povo foram fazendo casa, e foi aumentando a cidade, E hoje nós estamos de parabéns que Mamanguape está uma cidade muito elevada.
Esse cemitério aqui é muito antigo?
É, sim senhor. Muito antigo.
Agora, o que houve que o pessoal resolveu fazer um cemitério aqui em cima, assim no morro?
Porque aí esse cemitério, quando eu cheguei para aqui, ele já existia. Eu não vou mentir para o senhor. Porque se eu mentir, eu tô cometendo um erro muito diante de Deus, um pecado muito diante de Deus se eu mentir. Porque eu quando vim para aqui, eu já era criança, mas esse cemitério já existia. Já, sim, senhor.
Agora, às vezes as pessoas assim têm um certo receio, né, de morar perto do cemitério, por causa dos mortos, aquela coisa. O cemitério aí tem alguma história assim?
Homem, eu vou dizer uma coisa ao senhor, eu não tenho receio não, menos o senhor. Porque por isso mesmo que a Bíblia diz assim, que o Senhor Jesus Cristo falou, olha, quem morreu, o espírito de quem morreu, não venha perder ninguém. Porque quem morreu tem mais domínio do que quem está vivo aqui na terra. E eu creio nisso aí, porque eu creio na palavra da Bíblia. Agora estou dizendo assim porque sou evangélico, viu?
Agora, aqui a cidade assim de Mamanguape, aí depois o senhor contou, né? Foram vendendo uns terrenos por aqui e o pessoal começou a fazer, então...
Começaram a fazer casa e o lugar foi crescendo e a população de Mamanguape foi crescendo e hoje em dia ainda vem crescendo ainda, porque tem canto aqui que para ali para cima mesmo é a cidade nova, aquilo ali era mato, cheio de mato, o povo foram vendendo, despropriando terreno, foram vendendo os terrenos, o povo foram comprando casa. Aqui no Vale Verde, aqui mesmo, no Vale Verde ali, daqui você olha ali, você vê a boniteza de casa. Só daqui dali de frente, você olha, você vê a boniteza de casa. Por quê? Porque o lugar está crescendo cada vez mais. E mais isso nessa ação de Eduardo. Cada vez mais, o lugar está crescendo cada vez mais. Nessas ações de Eduardo. Eu quero dizer ao senhor, é isso.
Agora, as pessoas aqui na cidade, né, podem trabalhar então num serviço público, como o caso do senhor, né? Mas quem não trabalha assim na prefeitura, que outro tipo de trabalho que tem aqui?
Meu compadre, vou dizer uma coisa pro senhor, agora mesmo, vou lhe falar a sinceridade, agora mesmo. Aqui não tem uma indústria para o pobre pai de família trabalhar, para um jovem trabalhar, uma jovem trabalhar. Aqui não tem uma indústria. Qual é a indústria que tem aqui? O cemitério.
Como é que é isso?
Eu estou lhe dizendo com toda a franqueza, senhor. Porque o cemitério aqui, o povo é Zé Lacova. Pronto a favor. Lava tudo. Tudo pago com dinheiro que os donos das covas pagam. Para zelar das covas. É indústria que tem aqui, que se conta aqui, fora das usinas, aqui sai o cemitério. Porque aqui um lugar desse merecia umas indústrias boas para o papai de família trabalhar. Mas não existe. Só o que mamãe está faltando, só somente isso aí. Uma indústria boa, uma fábrica de cerveja, uma fábrica de fazer sabão, essas coisas, para empregar um bocado de pai de família, um bocado de jovem, que está aí desempregado, né? Só que está faltando dentro de Mamanguá, só somente isso. Mas a empresa, como eu estou dizendo, senhor, que tem aqui no outro cemitério, que tem aqui dentro de Mamanguá, é o cemitério. Não existe outra empresa, não.
Agora, o senhor, na época, assim, né, desses trabalhos, né, igual... tem essa, um pouco dessa dificuldade, mas o senhor falou que tem as usinas, né, de cana também.
Tem as usinas de cana, é muito, muito pai de família está trabalhando, ganha o pão de cada dia nas usinas de cana, porque não tem outra indústria para ir, a indústria que tem para ir é somente a usina, porque se não for para a usina vai passar fome, ou vai roubar o que é dos outros. Tem muito pai de família que não rouba, que não gosta de pegar no que é dos outros, gosta de manter o seu sol do seu rosto. Então, esse se desloca para a usina, é carro mais carro, onde mais um carregando gente aqui, direto aqui, quando a usina está morrendo, para levar tudo para a usina, para trabalhar nas usinas, cortar cana, plantar cana.
E como é que é esse trabalho na usina?
Cortando cana, facão.
Deve ser um trabalho muito pesado.
Né? É um trabalho muito pesado. É pesado o trabalho de cortar cana, é serviço pesado, serviço... Pronto, um homem que nem eu mesmo vou dizer ao senhor, eu não enfrento um serviço desse, de cortar cana, não. Eu não vou mentir, não, senhor. Nem eu, depois de eu não, que eu estou com 63 anos, nem eu, depois de que a minha mocidade assim, de 17 a 20 anos, eu nunca trabalhei com outra cana, porque eu sei que eu não ganho nem para comer. Eu fui fomentar uma vez com outra cana, quando cheguei em casa, limpar a cana, foi numa época que bateu uma época aqui que a gente procurava um dia para trabalhar, um xícara de café, ninguém tinha para dar aqui. Ninguém ganhava aqui, porque não tinha, se bateu essa época aqui, dentro de Mamanguape. Aí o que tinha era a palha da cana para limpar a cana. Aí, meu senhor, quando foi nesse dia, eu preparei aqui uma enxada, com uma enxada bem acunhadinha, preparei a enxada, no outro dia, pra usina. Cheguei na usina, eu nunca tinha limpado cana na minha vida, fui com os braços assim pelados do jeito que eu tô aqui, mas meu senhor, que quando chovendo a palha da cana corta que é que nem a gileta, aí meu braço ficou todo arretalhado, samurai de sangue descendo nos braços. E quando só abriu um pouquinho, que o sol começou a agitar no couro, aí magunei. Peguei o cabaço d'água, quebrei, botei cheio nas costas e fui carreira. Do linhado para aqui era muito longe para vir para a pista. Aí cheguei na pista, peguei um carro de carona, vim embora. Cheguei em casa, morando naquela rua 2 de outubro. Aí cheguei em casa e disse a Maria, olha Maria, se for para eu dar de comer, eu vou você. Na palha da cana, eu mando você se embora para casa do seu pai. Agora mesmo fico sozinho. Foi. Daí ela para dizer que não é mentira minha. Eu disse a ela. Aí Deus me abençoou, Jesus me abençoou, abriu a porta de emprego para mim. E quando a fé disse, eita, Gustavo comprou aquele terreno de entrada do Banco do Brasil para fazer terreno para caçar tudo e botar feira para lá. Aí eu me criou uma arma nova, eu digo, pronto, vou para a prefeitura. Aí Cambirimba era muito conhecido meu. Aí eu, Deus tá pela justiça dele, que já morreu. Aí eu cheguei lá de Cambirimba, velho, eu tô aqui desempregado, e aí tem serviço? Tem, tu sabe, eu uma foice, um enxadeco e um machado. Tu sabe se tu destruísse? Pega ali, vai arrancar aquelas bananeiras ali, eu, uma menina, eu vi as bananeiras empoladas mesmo. Até de hoje, já tô perto de me aposentar dentro da prefeitura. Só falta dois anos pra me aposentar.
Agora imagina, né, o pai de família que tem que trabalhar lá na cana direto, né?
Imagina o pai de família, para trabalhar na palha da cana diretamente, sem ter para onde ir. E na época do sol aqui, meu filho, que o sol é quente demais. E eu fico, às vezes eu fico meditando assim, eu digo, coitado, meu Deus, o pai de família num solão desse, nem de estoporar no sol dentro de uma cana daquela, porque o sol dentro da cana, meu filho, é quente demais, homem. Junto só o quente, com aquela quentura da cana queimada. E o pai de família estocado ali dentro é só misericórdia de Deus. Esse senhor. Eu quis falta que mamão, que nem esse senhor. Uma indústria. Tributação indústria aqui para muito pai de família, muito jovem, muita jovenzinha, que tem vontade de trabalhar com documento assinado, uma coisa. Tudo favorecer mais mamão, mas nada disso tem aqui. Na minha infância, que eu vim de Rio Tinto, nessa idade, que eu disse ao senhor, ainda não vi uma fábrica dentro de Rio Tinto, aqui dentro de Mamanguape. Na Mamanguape não tem.
Agora, naquela época, hoje em dia tem água dentro de casa, encanada, tudo, né?
Tem.
O que era naquela época?
Naquela época aqui, as águas daqui, com licença da palavra que eu vou dizer, a senhora, o mau senhor, não vai ignorar uma palavra muito bruta que eu vou dizer. As águas daqui naquela época eram que nem milho de besta. Amarela da cor de um tauado, de amarela. Aí foi os deputados, Ariane foi, que era um deputado muito bom dentro de Mamanguape, que isso aí precisa dizer, ele foi melhorando as águas, foi ajeitando com o governo da Paraíba, e foi botando água em Mamanguape, foi ajeitando. Hoje em dia a gente tem água boa para se beber. Hoje a gente tem água para se beber hoje. Hoje a gente bota a mão na torneira, vê água na torneira. Mas antigamente não tinha. Antigamente aqui, a gente, essa mulher só faltava de finar as pernas, de tanto botar água na cabeça. Porque não existia água dentro de Mamanguape. Aí de uns anos desses pra cá, que Mamanguape vai crescendo, aí os deputados foram vendo isso aí, e foram melhorando Mamanguape, botando água por aqui, por lá, ajeitando Mamanguape. E hoje a gente se vê Mamanguape com água, vê Mamanguape com boa eletricidade dentro de Mamanguape, que aqui, que nem eu disse, que antigamente a gente não tinha energia boa, a energia daqui era um caga-fogo de energia. A gente para usar um televisão, sim, me lembrei de televisão agora, televisão de válvula naquele tempo, não existia televisão de válvula, a gente para escutar uma televisão aqui, a gente tinha que usar um transformador daquele um transformador de 220 volts. Era aqui, a gente só usava assim, uma geladeira. A gente não tinha gosto de botar uma geladeira na energia assim e deixar lá, não. Ia para o transformador, porque não tinha energia de qualidade. Aí a Ariane bateu dentro e disse, eu vou ajeitar Mamanguape. Vou ajeitar meu Mamanguape para o meu povo. Aí ajeitou, botou luz boa dentro de Mamanguape. Hoje em dia a gente está tudo de parabéns dentro de Mamanguape, porque luz boa tem dentro de Mamanguape. Energia tem. Água também. Água está sendo meditação, já. Água está fracassando. Aí eu sei aí, que dentro de Mamanguape era isso, essas coisas, essa polêmica todinha. Outra coisa que tem aqui em Mamanguape, que eu vou dizer ao senhor que está faltando também. Agora aí está faltando aí. É fazer outro cemitério, porque dois cemitérios dentro de Mamanguape, mas não está. Está cheio. Não tem mais onde enterrar ninguém. Aqueles que têm sua catatumba para botar família, aquele que morre da família, bota dentro. E aquele que não tem. Fica aí sofrendo. Só tá faltando isso aí, viu? Um cemitério dentro de Mamanguape.
E aí quem não tem, enterra onde?
Enterra uma coisa, serve por onde for. Isso aí, jeitando, uma no cantinho e até enterra. Mas que cemitério aqui, os dois cemitérios aqui, tá cheio que não cabe mais ninguém. Essa entrevista eu faço aqui com o senhor. Eu faço e me estabilizo.
Agora, eu tinha curiosidade de saber, o senhor estava falando a respeito da questão da água naquela época, que era uma água amarela, suja, mas como é que não tinha encanamento para trazer água para casa? Como é que a pessoa, onde é que a pessoa buscava água?
Aqui, aqui atrás tinha um açudezinho, que a gente se valia de um açudezinho que tinha. A gente apanhava água no açudezinho aqui atrás. A gente... Em Sertãozinho, a gente ia buscar água em Sertãozinho, na bica em Sertãozinho. A gente ia pegar água lá. Porque água de torneira aqui, naquela época, a gente não tinha. E quando botava era rim. Ninguém queria beber. Aí depois foi melhorando, os homens foram melhorando a água e foi ajeitando aí. Veio tratamento para água, sim, para melhor dizer o senhor, que veio tratamento para água, eles tratavam a água direitinho. Agora, temos água dentro de Mamanguape. Mas não é provisamente, não. Daí eu vou dizer também, não é provavelmente essa água, não é toda a vida não. Aqui quando bate na época de seca aqui, fica todo mundo sofrendo aqui. Todo mundo sofrendo aqui por água. Aqui mesmo nessa aqui já pagamos até um ano sem vir um pingo d'água aqui. A gente pagamos um ano completo sem vir um pingo d'água aqui. essa entrevista que eu já estou... É todo ano nessa pisada, todo ano. Essa entrevista eu faço com o senhor aqui. Eu digo ao senhor aqui. Porque no dia que eu não puder, quando eu não puder dizer com o senhor, eu não vou dizer não. Mas o que eu puder, tiver mesmo que eu puder falar para o senhor, eu falo para o senhor. Porque agora, eu não vou mentir.
Então tinha que a pessoa, as pessoas saírem daqui de cima.
Tinha que deslocar daqui para ir lá para a Bica de Sertãozinho, pegar água.
Lá embaixo?
Lá em cima. Puxando para cima. Já querendo subir para a pista. A gente ia pegar água aqui na Bica de Sertãozinho, aqui na piscina. Aqui em cima. Era onde a gente se valia aqui, era nessa Bica de Sertãozinho. Em água aqui.
Aí depois tinha que subir esse morro aqui.
Sim, senhor. Aí depois foi que, quando eu cheguei lá por aqui, aqui não tinha cano d'água não. A gente pode botar água para aqui, pela cajepa aqui. A gente foi quem cavemos as levadas. Cavemos os buracos para botar os canos. A gente cavava os buracos e a cepa dava os canos. Aí a gente só juntamos os moradores tudinho, fizemos semeante de levada aqui, de cabeça cima aqui, por todo canto aqui. Aí sei que a cajepa veio, plantou os canos, aí a gente compramos os canos finos, fizemos instalação para dentro de casa, né? Aí foi melhorando a situação aqui. Mas nessa época de seca, a gente aqui, pronto, aqui na minha casa tem água, mas não é da cajepa, que eu mandei cortar. Porque eu não estava aguentando de tanto pagar água sem vir água. E ainda está nesse sofrimento. Eu sou evangélico, que tem um rapaz aqui, encostada minha, que é evangélico também, ele foi cavar um poço nesse região, né? Ele cavou esse poço, ele disse, mãe, ele instalou o cano, botou lá por cima da casa dele, da laje da casa dele, disse, pronto, mãe, aí você compra cano e instala para sua casa. Aí pronto. Aí eu comprei a água da cajepa e estou usando a água da água do poço dele. Se eu pagar a cajepa, estou pagando ele. A ele todo mês, eu pago a ele todo mês. Mas a cajepa não queima, porque eu só pagando sem usar. É o modo de todo mundo aqui pagar água sem usar, porque não existe. No tempo de seca, nessa época de inverno agora, todo mundo está favorável de água. Quando a seca bater, acaba ficando tudo morrendo sem água.
Agora, quando seca assim, e mesmo esse poço dentro do terreno da casa seca também?
Seca não, senhor. O poço não seca não. Porque foi cavado muito fundo. Onde eu fui dado embaixo do solo, embaixo, a água. Aí ele não seca.
E como é que a pessoa faz para cavar um poço assim tão fundo?
Estagiando, meu filho.
É com a máquina.
Vem as máquinas aí, vem aquele ferro, pum, de chão abaixo. É vara de cano que é mais alto que essa casa. Aí vara de cano.
Aí rapidinho faz.
Aí rapidinho faz, sim senhor. Mas todo mundo não tem essa condição, porque um que nem eu mesmo não tinha essa condição de fazer um poço desse. Sabe quanto é um poço desse para fazer? É 8 mil reais, 5, 6, aí tem essa condição? Não tem. Ele, como é esse irmão que eu estou falando, ele tem uma padaria ali, ele tem condição de fazer. Ele fez o posto na casa dele. Da casa dele, ele puxou água para minha, botou água para minha casa e botou água para casa do outro vizinho dele lá na rua 12 de outubro, que lá na rua 12 de outubro também é a rua que mais falta água. Porque é a falta d'água. E aqui nessa redonda, aqui nesse outro aqui. Esse outro aqui é o lugar mais sofrido que tem d'água. É o lugar mais sofrido d'água aqui, esse alto cemitério.
Porque é alto, né?
Porque é alto. É assim, senhor. Tem um açude de jangada lá em cima, pra cá. Mas aqui é muito alto, na época a água não sobe.
Aí a pessoa tem que.
A pessoa
buscar.
Tem que se deslocar pra ir caçar água, se é por onde for. Pra ir pra, se quiser beber água, se quiser comer. Tem que botar água na cabeça, seja de onde for.
E aí nessa época assim que a água escasseia, dá pra ficar tomando banho sempre? Como é que é?
Dá porque a gente carrega na cabeça, mas é sofrido. Mas tem dia que a gente nem banho toma, porque não existe água. Aqui, esse outro aqui, essa redondeza aqui é assim. Aqui até onde eu posso alcançar, dizer assim, a rua do meio, aquele meio de mundo por ali, tudo falta água. Não chega água. Até a rua do meio, que já é mais perto do açude do Jangada. Mas não chega água. Se eu ver o povo morrendo, se acabando. Tem carro, vem buscar água aqui na minha casa aqui. E lá da rua do meio. Vem buscar aqui na minha casa aqui. Depois da minha torneira, me pede, eu digo, leve.
É a salvação, né?
É a salvação, é, sim senhor.
Agora, essa água, assim, antes do consumo dela, tem que fazer algum tratamento?
Faz.
Como que é?
O rapaz... Bom, o seguinte, eu já ia saindo fora. Aqui, no posto do rapaz, ainda não foi feito tratamento na água, não. Mas ele, na hora que ele cavou o poço, ele levou, mandou fazer um reparo na água. Diz que a água daqui é a melhor água que tem, é água de qualidade, boa. É um pouco meio salubre, um pouquinho, mas desce para beber. É um pouco meio salubre, um pouquinho. Mas é para beber muito bem mesmo.
Não precisa colocar remédio?
Não, senhor, não, senhor. A água parece água de coco.
Mas então isso quer dizer que daquela época para cá as coisas já melhoraram?
Já muito, melhorou, né? Muito. Muito, muito mesmo. Melhorou muito. Daquela época para cá as coisas melhorou muito, muito, muito mesmo. Muito.